Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje o tema, o assunto da nossa entrevista é negócios de impacto socioambiental e o papel vital do marketing na criação de benefícios e desafios de projetos transformadores. Para falar desse tema, a nossa convidada é Liliana Pinelli, que é fundadora da Impacta Hub, trabalhou no terceiro setor, sendo diretora executiva de organizações não governamentais, onde implantou planejamento estratégico, gestão financeira e programas de meta. Desenvolveu programas de captação e monitoramento de novos projetos, trabalhando com as seguintes temáticas: formação profissional de jovens, inclusão de pessoas com deficiência e empoderamento de mulheres vítimas de violência. Obrigado, Liliana, pela sua participação em nosso canal de podcast.
Eu que agradeço o convite, estou muito honrada.
Ô, Liliana, só esse tema, só esse título já daria muito assunto, né? Falar um pouquinho de negócios de impacto socioambiental e essa relação, né, de projetos e essa relação do terceiro setor e setor 2,5. Queria que também você falasse um pouquinho do que significa esse setor 2,5 e como o marketing se apresenta, né? Existe ainda muita ideia de que marketing só é voltado para o setor de empresas que tem lucro, lucratividade. Né, o primeiro, o segundo setor, o terceiro setor normalmente fica um pouco afastado disso, mas o marketing tem um papel fundamental, né, na captação de recursos, né, no trabalho de divulgação dos projetos que são realizados, do engajamento das pessoas, enfim, o marketing tem um papel também muito importante no terceiro setor, não é mesmo?
Sim, sem dúvida. Na verdade, o marketing é que faz a gente engajar as pessoas nas nossas causas, né? É, eu acho que a gente tem uma questão que, às vezes, muitas empresas não valorizam, né, o marketing como deveriam, botam todos os recursos na causa fim, e aí a gente não consegue o engajamento que a gente precisa dos nossos doadores, né? Sejam pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas, né? Para que a gente possa executar o trabalho que a gente quer. Eu só queria explicar um pouquinho, você falou um pouco, acho que é importante a gente explicar um pouquinho, né, o que é negócio de impacto socioambiental, qual é a diferença entre um negócio de impacto socioambiental e um terceiro setor, né? Muita gente ainda confunde isso, né? É, na verdade, os negócios de impacto socioambiental, eles são negócios mesmos, né? Ele tem um fim de lucro, né? Ele, na essência, ele é um negócio como qualquer outro, mas ele tem como missão resolver um problema da sociedade, um problema social, ambiental, né? Então, ele vem com essa associação entre essas duas coisas. Ele é um negócio e ele tem essa missão. E o objetivo é que ele também seja mensurado e tenha métricas para que se possa mostrar para a sociedade o que está sendo executado. Então, para você se enquadrar, vamos dizer, de uma forma formal, né, no negócio de impacto, você teria que ter essas três características, né? O terceiro setor já tem as mesmas características, só que ele não é um negócio, né? Teoricamente, você resolve o problema da sociedade, uma dor da sociedade, seja ela social, ambiental, né? Mas o que acontece é que você não tem a questão do lucro. Mas eles são, em última instância, muito, muito próximos. Mas o que a gente tem tentado estimular hoje é cada vez maior o número de empresas, né, que realmente sejam empresas que trabalhem com esse formato, né, que pensem nessa, se coloquem no planeta pensando como um todo e não apenas como lucro para si, né? Mas que pense o que pode fazer para transformar a sociedade a partir do seu próprio negócio.
E Liliana, você tocou num assunto importante, né, que está relacionado a empresas. Que tipo de empresa, que característica de empresa tem aderência a um projeto com esse impacto socioambiental? E queria que você falasse também um pouquinho do que seria esse impacto. Eu acredito que não é apenas um impacto social, né, mas tem um impacto econômico, porque até é importante dizer isso, porque muitas vezes tem uma ideia de que essas atividades socioambientais, elas não precisam, não podem, não devem gerar lucro. Pelo contrário, né, eu acho que é fundamental ter esse equilíbrio entre trazer um resultado social, trazer um resultado econômico e trazer um resultado mercadológico. Porque muitas empresas acabam se aproximando porque, claro, querem dar um brilho maior à sua marca, né? E hoje em dia nós falamos muito em responsabilidade social, em ética, e isso é importante dentro do marketing institucional, dentro do marketing de produto, dentro do marketing estratégico das organizações, né? Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de tipos de empresas que poderiam ter essa aderência.
Na verdade, como eu comentei antes, né, na verdade, assim, tem várias empresas em vários setores. A gente tem várias empresas hoje, por exemplo, de reflorestamento, agroflorestal, que trabalham, por exemplo, tanto o social quanto o ambiental, porque eles trabalham com micro e pequenos agricultores, na verdade, fortalecendo essa população, né, territorial, mas, ao mesmo tempo, também melhorando o planeta através desse reflorestamento. Então, a gente tem várias propostas, a gente tem projetos de oceanos, onde as pessoas trabalham, por exemplo, retirando resíduos do oceano, transformando em alguma espécie de produtos, bolsas, né, para o setor de moda, ressignificando aqueles resíduos, dando emprego para pescadores, né, que muitas vezes estão prejudicados, né, até pela própria degradação, né, ali do oceano, ajudando costureiras locais, então, dando emprego e geração de renda para essas pessoas e melhorando, obviamente, a vulnerabilidade daquela área, né? Então, assim, são projetos que realmente, em última instância, você tem que pensar o que eu estou fazendo, como eu ganho recurso, né, com esse projeto. Então, como é que eu consigo realmente ter um recurso para bancar a minha equipe, para bancar o negócio, porque ele é um negócio, tem que ter recurso financeiro, tem que dar retorno financeiro, tem que ter produtividade. Então, as métricas são iguais de qualquer negócio. As métricas de marketing, elas todas são associadas exatamente a um negócio. A diferença essencial é que esse tipo de negócio, ele não pensa exclusivamente nos sócios e no retorno que ele vai dar aos sócios. Ele tem uma entrega maior para a sociedade. Então, ela tem uma entrega social, ele tem uma entrega ambiental, né? Ele está pensando num todo. Muitos deles estão associados às ODSs, né? Que eu não sei se muita gente conhece, mas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. Então, quando você olha lá os 17 objetivos, você tem várias metas, acho que são 169 metas, se eu não me engano. Então, muitos desses negócios já estão associados como o meu negócio ajuda eu resolver essas questões para quem sabe, eu acho ambicioso, mas que em 2030 a gente esteja bem perto de atingir essas metas. Né? Mas eu acho que se a gente também não for ambicioso, a gente não chega lá. E aí o que você falou, né? Na verdade, assim, quanto mais empresa a gente entender que isso pode ser um negócio, quanto mais empresa, mais gente se integrando e criando, gerando essas empresas, né? Empresas com esse formato, é melhor para todo mundo. O que acontece no Brasil, que você falou também, que eu acho que é super importante a gente citar, é que a gente ainda tem uma coisa que terceiro setor é quase um setor voluntariado, né? Ah, não pode ganhar dinheiro, não tem que ter recurso, é uma ajudinha, né? E, na verdade, pelo contrário, a gente tem que profissionalizar. E falando mais de terceiro setor, quanto mais profissional o terceiro setor for, né? Quanto mais gente preparada para tocar o terceiro setor, né? Empreendedores, pessoas com formações de mercado mesmo, estejam à frente, né, do terceiro setor, pessoas preparadas na área de marketing, né, pessoas preparadas na área de comunicação, né, que peguem toda essa bagagem que eles aprenderam no mercado e tragam para o terceiro setor ou para o setor 2.5, né, ou para os negócios de impacto socioambiental, quem está ganhando é o planeta. Né? Então, acho que a gente tem essa mudança hoje comportamental. Eu vejo muito hoje no dia a dia isso estar acontecendo, pessoas querendo migrar, né, do setor dito tradicional para um setor de tem um propósito associado, né, que você possa fazer além da sua própria carreira, o que é muito positivo, mas também a gente tem uma missão de profissionalizar cada vez mais essas empresas, esse terceiro setor, para que esse profissional fique, né, para que o turnover do setor também não seja tão grande, porque às vezes as pessoas entram, tem duas coisas que eu vejo muito que acontece quando a pessoa migra do mercado para o terceiro setor ou para o setor 2.5, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Uma é uma falsa ilusão que o 2.5 ou o terceiro setor é quase também, ah, é mais fácil o trabalho. Não, é trabalho, gente. É trabalho igual, você vai trabalhar igual você trabalha numa empresa, né? Tem meta, tem resultado, porque senão também a gente não entrega o que a gente precisa para a sociedade. A diferença é o resultado do que você entrega com essa empresa ou com esse terceiro setor, é o serviço e o produto final. Mas é uma empresa como outra qualquer, né? E o que eu vejo ainda é algumas empresas que ainda, mais ainda mais no terceiro setor, que infelizmente ainda não se profissionalizaram, e aí quando chega um profissional que vem do mercado, gera um certo conflito. Então, a gente ainda precisa pacificar essas questões, não são todas. A gente vê muitas instituições de terceiro setor hoje com um profissionalismo muito grande e dando resultado, né? Conseguindo captar cada vez mais, gerando impacto na ponta para quem mais precisa mesmo. Porque, no final, é isso. Quanto mais gente profissional a gente tiver, né, nessas empresas, nessas instituições, a gente vai conseguir atender um número maior de pessoas na ponta. Né? E isso volta, né? Porque é um ciclo virtuoso. Né? Se a gente consegue, sei lá, via educação, captar, melhorar a educação na ponta através de uma instituição de ensino do terceiro setor, amanhã essas pessoas vão estar melhor no mercado. Né? Você está gerando renda e melhorando a situação daquelas famílias. Então, esse ciclo virtuoso ele vai se perpetuando. Uhum. Né? Eu vejo hoje, há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, eu acho que a gente se profissionalizou muito. Muito, tanto no terceiro setor quanto no setor 2.5, mas eu acho que ainda é um mercado que está em ascensão. A gente ainda precisa de vez em quando lembrar que, olha, é trabalho, né? E assim, e a própria questão do voluntariado no Brasil mesmo, né? A gente ainda tem uma dificuldade de voluntariado, as pessoas entenderem voluntariado como uma coisa que é um compromisso, né? Se você se compromete com uma instituição para estar lá uma vez por semana, para fazer um certo atendimento, independente do que seja, todo mundo tem alguma coisa que pode contribuir, tenho certeza disso com uma instituição, mas é um compromisso, não pode chegar no dia, ah, hoje eu não posso, porque, claro, é que nem trabalho, se você tem uma questão maior, uma questão de saúde, ok, todo mundo entende, mas é preciso assumir esse compromisso. Então, acho que são muitas pontas ainda que precisam ser ajustadas, mas que eu vejo uma profissionalização, assim, eu brinco que anualmente você vê um contingente maior de pessoas preparadas. Né? A gente vê hoje, por exemplo, como a gente está conversando aqui, discussões cada vez mais relevantes em ambientes importantes sobre essas temáticas, o que mostra, né, o interesse da sociedade no assunto, assim como essas discussões de como é que se comunica, né, sustentabilidade, como é que se comunica ESG, como é que se comunica para grandes empresas o que elas efetivamente estão fazendo, né? Como é que a gente trabalha com métricas, indicadores, como é que a gente engaja, isso cada vez mais também está sendo profissionalizado, né? Tanto nas grandes empresas, quanto nas pequenas, micro, médias, no terceiro setor, a gente vê, inclusive, o setor governamental querendo também, né, trabalhar com inovação aberta, pensando que tipos de formato de comunicação, a comunicação do próprio setor público mudando, né, querendo engajar a população, para que, além da comunicação, isso seja um serviço para a população, né? A comunicação como serviço, que é a última instância, né? O servidor público está ali para servir a população, então, serviços que são entregues de transporte, segurança, né? Usando esses canais para que possa estar mais próximo do seu público final.
Ô Liliana, como é que você vê essa transformação digital? E o quanto está trazendo de benefício essas ferramentas de inteligência artificial, realidade virtual, né? E todas as redes sociais? Como é que você está vendo o uso dessas ferramentas como auxílio para essas empresas que trabalham com negócios socioambientais? E também como isso tem contribuindo para modificar o comportamento do consumidor, para fazer com que esse consumidor esteja mais engajado, né, mais atuante, porque o planeta está cheio de dificuldades, né? E quando a gente está falando de socioambiental, normalmente também há um certo falta de conhecimento, muitas vezes, de entender que nós não estamos falando só de questões ecológicas, que o ambiente é tudo, o ser humano está incluído nesse ambiente, né? E quando nós estamos falando de questões socioambientais, nós estamos falando das questões sociais como um todo, os problemas que a sociedade está enfrentando, cada vez mais as pessoas estão intolerantes, enfim, problemas de saúde, estamos ainda saindo aí lentamente de uma pandemia, enfim, como é que você vê o uso dessas ferramentas tecnológicas, essa transformação digital, como uma ferramenta que pode auxiliar esses dois lados, né? As empresas que querem atuar com esse tipo de negócio e o mercado, né? Entendendo a sociedade, como também um elemento que possa interagir com esses projetos.
Eu acho, na minha visão, assim, as redes sociais, né, essas novas tecnologias, eu vou falar nesse momento agora especificamente redes sociais, eu acho que ela quebra um paradigma a partir do momento que você tem uma comunicação maior com o seu consumidor final, seja ele qual for, de qual conteúdo, do que você quer passar para eles, né? Antes a gente tinha quase um monólogo entre o dono da comunicação e o usuário, né? Quem acessava essa comunicação, né? O máximo que você podia reclamar do seu produto e serviço era ir na sua vizinha e falar para ela, poxa, não funcionou, etc. Hoje, as redes estão abertas para todo mundo, né, se comunicar, falar, e hoje esse diálogo, né, ele está muito multissetorial. Então, eu acho que a empresa que não entendeu isso, que a forma de comunicar mudou, está com alguma coisa equivocada aí, né? E a gente vê muitas empresas ao contrário, né, entendendo que essa lógica, na verdade, ela é muito positiva, né? Porque você tem pessoas que são muito apaixonadas pelo seu produto e você forma comunidades de pessoas que estão ali quase para defender o seu produto ou do seu serviço, porque elas se sentem representadas por aquela marca. Então, empresas que entenderam isso, que estão naquela comunicação, não só para vender um produto e serviço, mas para gerar comunidades e engajar essa marca, estão tendo muito melhor resultado. Isso tanto produtos e serviços comuns, que eu digo comuns, que são vendáveis e são produtos tradicionais, isso funciona ainda mais quando você quer engajar para uma causa, né, que pode ser uma causa minha, pode ser uma causa do meu bairro, do meu território, da minha cidade, né, e assim vai, né. Então, quanto mais gente eu divido as minhas realidades e trago para junto de mim, as pessoas vão se conectando com esses conteúdos.
Sim.
Né? Então, eu acho que isso abre uma outra perspectiva para os dois lados. Eu vejo isso, essa questão eu vejo de uma forma muito positiva, porque eu acho que isso, em última instância, faz a gente, enquanto empresa, a gente, enquanto ser humano, né, se colocar num outro papel. Não é o papel da fiscalização, do ah, eu errei, eu acho que está todo mundo aqui numa jornada de conhecimento, todo mundo vai errar, vamos errar rápido e corrigir rápido, né? Mas eu acho que é o poder ouvir outras, né, outras visões sobre determinados assuntos, a pluralidade, né, das coisas, a diversidade que a gente pode agregar nessa comunicação, não de forma, que eu digo assim, não porque é bonito ou porque vai ficar bem para a empresa, mas entender que isso é importante mesmo. A gente vive, como você falou, a gente estava numa pandemia, a gente mora todo mundo no mesmo planeta, todo mundo passou por isso, em condições diferentes, mas todo mundo sentiu o impacto, né, de uma Covid. Então, assim, a gente tem que se entender também que isso afeta as pessoas de formas diferentes e como é que a gente trabalha isso. Então, eu acho que isso foi uma grande vantagem, eu acho que para a gente, enquanto sociedade, né, a gente poder ter diálogos hoje com o outro lado do mundo e saber o que está acontecendo lá e de que forma eles resolveram problemas, né, e por que não tentar usar o que eles já tentaram lá para o meu território? O Impact Hub, que é a empresa que eu represento aqui no Rio, trabalha muito com isso. Então, como é que você consegue pegar metodologias que estão espalhadas de tecnologias sociais, ambientais no mundo, que já foram testadas, e aplicar no seu território para a sua realidade? Né? Então, tem muita gente aí tentando, tem muita gente bacana tentando fazer coisa, né, assim, em prol do planeta. Por que a gente não se une no mesmo propósito, né? É entender que a coisa é colaborativa, muitas vezes, né? Ela não é só competitiva, né? A gente foi educado a vida inteira para uma competição, né? A escola educou a gente para competir pelo mercado de trabalho, competir pela venda de produtos e serviços. A gente foi educado dessa forma, né? A minha geração foi educada dessa forma. Eu brinco, até os jogos de tabuleiro eram jogos competitivos, né? Você tinha que ganhar do amiguinho. Hoje a gente vê um número de jogos de tabuleiro colaborativos muito maior, né? Então, assim, por que não colaborar? Por que até onde o meu produto não pode agregar ao seu e a gente fazer alguma coisa junto que seja bacana para todo mundo e para o planeta? Por que, que eu não posso ouvir a Dona Maria que tem uma demanda, né? E eu acho que a inovação, a tecnologia, ela só existe quando ela passa por todas essas conversas, né? A inovação criada por mim, para mim, ela é para mim, ela não é para mais ninguém, né? Então, eu acho que não existe para mim inovação que a gente não escute as partes, né? De algum jeito. E eu sempre falo que quem trabalha com inovação, tecnologia, sustentabilidade, a gente, no final, tem que se apaixonar pelo nosso problema, né? E não pela nossa solução, né? Então, eu quero resolver uma questão ambiental, eu tenho que estar apaixonada por resolver esse problema. Talvez a minha resposta não seja a melhor. Talvez nessa jornada, conversando com outras pessoas e outros pontos de vista, é onde a gente vai construir a melhor resposta para esse problema. E eu acho que a tecnologia permitiu hoje que essas conversas... A gente está aqui conversando, né? Então, assim, as conversas ficaram mais ágeis, facilitou o tempo. A gente consegue acessar pessoas que antes era muito difícil para a gente, muito difícil a gente, né, ter essas conversas. Então, eu acho que isso foi um ponto super positivo, mas é como tudo na vida, né? É uma ferramenta que a gente tem que saber usar, né? Tem gente usando para o bem, tem gente usando para o mal, e é isso, é uma ferramenta. A questão é como você usa essa ferramenta para que ela te dê o melhor retorno para essa conversa, para a geração dos seus produtos, e eu acho que, no final das contas, para um mundo mais desejável, sustentável, melhor para todos.
Você colocou algumas questões extremamente importantes, Liliana, né? Essa questão de, além da vontade, do interesse, além do brilho nos olhos que esses projetos socioambientais eles acabam trazendo, porque as pessoas gostam, né? Elas querem contribuir com o planeta, sentem vontade, mas você está colocando algumas questões extremamente importantes, além da estratégia de marketing, além do uso do conhecimento de uma comunicação, né, de estratégias de comunicação, de precificação. Além dessas questões, você está trazendo um elemento comportamental, né? A necessidade das pessoas aprenderem a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo, trabalhar em função de projetos, saber liderar, saber ser liderado, né? Porque essas questões são importantes. Isso é uma preocupação que eu tenho constantemente. Eu falo para os alunos ao longo das minhas aulas, eu falo que um problema muito sério chama-se fone de ouvido, porque está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais individualizadas, né? Ficam no seu celular, querendo assistir só a sua programação, e hoje eles sentem uma dificuldade enorme de fazer trabalho em grupo, que antigamente você pedia para que eles fizessem, hoje em dia eles pegam, fatiam os trabalhos e acham que estão fazendo trabalho em grupo, e não é isso, você está trazendo um elemento de colaboração, e isso vai além, né, de você fatiar um trabalho e muitas pessoas estarem trabalhando num determinado projeto. Não é isso, é fazer junto, contribuir, né, para que cada passo do projeto possa ser desenvolvido. Então, eu achei bacana a sua fala, porque vai de encontro ao que eu sempre estou falando em sala de aula, né? Não adianta ter conhecimento técnico de marketing, de ferramentas mercadológicas, se eu não tiver uma mudança comportamental, se eu não entender que faço parte de um projeto maior, que é um projeto planetário. E essas questões que você traz, elas são extremamente importantes. E eu queria que você falasse um pouco da empresa, da sua Hub, né? A Impact Hub, que eu dei uma olhada no trabalho de vocês, é um trabalho maravilhoso, principalmente quando eu olhei a questão do projeto de mulheres vítimas de violência. Esse é um problema muito sério que a sociedade está enfrentando, né? E outras questões, né, ligadas à deficiência, inclusão de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa empresa, o trabalho que vocês desenvolvem, se você tem cases que você possa trazer aqui para a gente sobre o trabalho que vocês desenvolvem, porque eu fiquei particularmente apaixonado pelos temas e pelas atividades que vocês desenvolvem.
O Impact Hub, na verdade, ele é um hub internacional de impacto. Ele está presente em mais de 100 lugares, 60 países, está espalhado por 5 continentes. Hoje, a gente tem uma média de 26 mil empreendedores de impacto socioambiental nessa rede colaborativa. exatamente o conceito da construção de uma rede colaborativa, né? E a ideia é pensar como é que a gente pode, enquanto planeta, pensar soluções, né? Então, são soluções globais aplicadas ao território, né? Então, na verdade, a gente trabalha com, sempre pensando em cada lugar, na sua teoria de mudança, né? Então, como é que você pensa, o que que você quer, enquanto eu represento o Impact Hub hoje no Rio de Janeiro. Então, o que que você quer para a sua cidade, quais são as principais temáticas da sua cidade, né? E aí, essas temáticas, eu vou fazer uma associação complicada na cabeça das pessoas, mas são problemas, mas problemas são, na verdade, oportunidades da gente ajudar as soluções, né? Eu acho que também a gente tem que desmistificar um pouco essa palavra problema. Claro que são problemas, mas, assim, já que eles existem, quais são as oportunidades que a gente tem de solucioná-los, né? Eu acho que a gente vai muito nesse lugar, assim, de como é que a gente pode agregar metodologias que estão aí espalhadas pelo mundo para solucionar esses problemas. Então, a gente sempre trabalha ouvindo a comunidade local, entendendo quais são as principais temáticas. E essa que você cita são temáticas muito associadas ao Brasil, né? A gente tem isso, né, no âmbito nacional, algumas muito especificamente em relação ao Rio de Janeiro. Então, a gente tem um projeto que eu acho que é maravilhoso, que é o Mulheres de Favela, que é um projeto que foi feito exatamente focado, pensando que hoje a maioria da população de favela são mulheres, mães solos, pretas, e como é que essas mulheres conseguem sobreviver em última instância, né? Elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam trabalhar, elas precisam estar qualificadas. Então, são projetos que vão para as comunidades, a gente escuta essas mulheres, a gente trabalha com elas com diversas formações, exatamente para que elas se empoderem. E, além disso, elas constroem uma rede local entre elas, porque essa rede local também é muito importante. O fortalecimento do território, né, e o pertencimento delas também é muito importante. Porque a gente vê muitos projetos que vão lá, entram, fazem o projeto e saem. Muitas vezes isso acontece, porque o recurso é limitado, a gente tem que executar o projeto dentro do que é possível. Mas é muito importante a gente deixar para eles projetos de longo prazo, projetos onde a gente consegue, que eles conseguem se autossustentar, não sustentar só de recurso, mas como é que eles conseguem continuar, né, executando essas trocas, essas interações, como é que eles se fortalecem. Então, é sempre pensando em como é que essas comunidades, isso pode ser um projeto ambiental, isso pode ser desde fortalecimento de produtores locais, né? A gente tem muitos casos também de trabalhos de fortalecimento de produtores locais, né? Como é que os produtos deles são valorizados no mercado, né, geração de empreendedores. Então, a gente tem muito projeto de formação desses empreendedores de impacto, como é que eles se entendem como empreendedores, quais são as dificuldades, né, e quais são as facilidades de ter um negócio de impacto, e como é que você faz essa formação. E aí é o que eu falo, modelo de negócio, tudo como funciona uma empresa, né? É tirar o sonho do papel mesmo, é falar assim, eu tenho um sonho que é solucionar esse problema. Tá bom, e como é que a gente faz a solução desse problema, né? Então, a gente ajuda essas empresas também, e a gente ajuda também as grandes empresas a ajudar elas a inovar, pensando nessa área de responsabilidade, ESG também, como é que esse braço deles realmente acontece, mas de forma prática, né? A gente estava falando aqui antes de começar sobre greenwashing, né? Sobre algumas coisas, algumas empresas que, infelizmente, usam o marketing para se promover como eco-friendly, como, né, fazendo milhares de ações sociais, etc. Mas a gente tem empresas muito sérias executando projetos realmente, pensando num futuro melhor para todos. Então, como é que essas empresas executam esses projetos? Porque, no fundo, para essas empresas é fazer uma outra ação, e obviamente que a gente tem que melhorar as cadeias de valor deles, melhorar a execução desse projeto, né? Mas também associado, eles têm um braço social, um braço ambiental que eles querem executar de uma forma positiva, de uma forma eficiente. Então, como é que essas empresas fazem isso? A gente apoia elas, inclusive escutando as comunidades que eles querem atender, porque um dos grandes erros até hoje de projetos sociais, projetos ambientais, terceiro setor e 2.5, é a gente achar que a gente sabe o que os outros querem. Chegar numa comunidade, num território e falar, olha, eu vou oferecer para vocês esse projeto aqui, porque ele é maravilhoso. ele tem isso, ele tem aquilo. Aí você faz, às vezes, um investimento enorme, é tudo do melhor, professores maravilhosos, mas não é o que a comunidade quer, ela não é o que ela precisa. Então, o primeiro passo de qualquer um desses projetos é fazer uma escuta desse território mesmo, uma escuta ativa, tá ali, entender o que, que eles precisam, o que eles querem, e construir com eles. Primeiro, o que a gente falou aqui, de engajamento. O engajamento do projeto vai ser muito melhor. Eles vão entender que aquele projeto é deles, eles vão se sentir pertencendo, eles vão defender o projeto e vão estar engajados do começo ao fim. Então, isso é muito importante. E o retorno para a própria empresa é muito melhor, porque, primeiro, o retorno financeiro mesmo em relação ao projeto. Como tem muito mais gente engajada, você tem um resultado muito melhor daquele projeto. E, segundo, que aquelas empresas passam, aquelas pessoas passam a defender aquela empresa porque atribuem valor ao que aquela empresa realmente está fazendo. Então, só tem ganhos, né? Às vezes, quando você vai apresentar o projeto, a pessoa fala assim, ai, mas tem 1, 2 meses, sei lá quanto tempo, discuta. Mas isso aí ninguém... Porque é um trabalho que me parece invisível, né? Mas ele não é. Ele é o pilar do projeto acontecer. Então, se o Impact Hub faz, o Impact Hub também faz muito teoria de mudança, que é exatamente a construção de onde a empresa está e o que, que ela quer chegar, né? Como é que ela chega lá, né? Com metas, indicadores, como é que ela faz isso para se tornar mais sustentável, para se tornar mais ecologicamente, ambientalmente favorável para ela e para o mundo, socialmente, aonde ela... Então, a gente é um pouquinho de tudo, eu brinco, mas assim, é um pouquinho de tudo bem profundamente, exatamente porque a gente tem essas trocas no mundo inteiro. Então, a gente pega a metodologia, às vezes, que está lá aplicada, lá na Ásia, traz para cá, mas é claro, sempre com uma pitada brasileira, uma pitada carioca. A gente tem que, no nosso caso, carioca, porque a gente tem que ter a cara da cidade, né? A cara da nossa população e trazer as soluções daquele problema da forma que a população entende também que é a melhor forma de atacar aquele problema.
Eu acho que, sem dúvida, esse é o caminho, né? Eu não tenho nenhuma ideia diferente do que você colocou. Acho que esse é o caminho correto, né? De ouvir atentamente, ativamente. Eu até costumo dizer ouvir com ouvidos de vó, né? Com carinho, com atenção, né? Querendo contribuir, querendo ajudar. Eu acho que esse é o caminho, né? De trazer esse conhecimento, essa expertise do mercado, né? Para essas empresas, ou seja, trazer conhecimento de como gerenciar um produto, como desenvolver uma comunicação eficiente, eficaz. Eu acho que esse conhecimento de gestão, ele é muito importante, esse conhecimento mercadológico, ele é muito importante. E é bacana ver um projeto como você apresentou, né? Que incorpora todos esses elementos, né? Que traz essas experiências do passado que deram certo, que funcionaram, e trazer para a nossa realidade, trazer para uma realidade local. Eu acho extremamente interessante esse projeto. Eu quando recebi o briefing da empresa e fui acessar os sites, enfim, eu achei maravilhoso, achei fantástico esta ideia, é apaixonante. O terceiro setor, o segundo setor, o setor 2,5, são setores apaixonantes, e você traz essa paixão quando fala desse assunto, né? Nós estamos chegando ao final, Liliana. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos para quem quer acessar, ter mais informações sobre os projetos, de repente trazer esse projeto, essa ideia da Hub para outras regiões. Como é que eles podem fazer o contato contigo ou com a empresa? Enfim, deixar o contato. E se você quiser deixar alguma palavra final também, fique à vontade.
Primeiro eu queria dizer, vou deixar uma mensagem final, que eu sempre acho importante, porque eu digo que a minha missão é muito trazer para a vida das pessoas um pouquinho do que dá para fazer, né? E aí eu falo porque a gente pode se engajar em várias instâncias, né? A gente pode se engajar como pessoa física, eu, cidadã, o que eu posso fazer para um mundo melhor. Se eu tenho um micro, pequeno, médio negócio, como é que eu posso fazer mudanças no meu negócio, né, para que seja melhor para todos? Se eu sou uma grande empresa, né, como é que eu mudo, se eu sou um líder, que tipo de mudança eu faço? Eu sou um funcionário, como é que eu posso empreender para ajudar a minha empresa a ir para um outro lugar? Então, eu acho que isso tudo, se eu estou no terceiro setor, aí já são pessoas mais engajadas, mas mesmo assim, a gente precisa estar sempre repensando os nossos papéis, né? Se eu estou no setor público, como é que eu faço, né, para incluir essa inovação? Como é que eu faço para incluir sustentabilidade? Então, assim, sempre tem uma forma da gente se engajar. O Impact Hub, a gente sempre fala que é esse lugar, assim, onde você pode se descobrir como pessoa, como empresa, né? De que forma eu posso ajudar um pouquinho? Se todo mundo ajudar um pouquinho, melhora para todo mundo, né? Ajudar, que eu digo, nem digo ajudar, porque eu acho que assim, é se engajar mesmo. Porque ajudar parece que eu estou fazendo um favor. Eu não estou fazendo um favor, é um favor para mim. É um favor para o planeta que eu vivo, é um favor para a sociedade que eu pertenço. Nós não vivemos sozinhos. A gente precisa fazer, e eu acho que o futuro é coletivo. As ajudas só vão ter saída se a gente trabalhar de forma coletiva. Então, adoraria quem puder entrar em contato com a gente. A gente adora esse papo, essa conversa, ver de que forma a gente pode ajudar a pessoa nesse engajamento, nessa mudança, né? Porque às vezes são mudanças comportamentais mesmo, mudança de mentalidade. Né? A gente vê muito um empreendedor falando assim, poxa, eu tenho um produto super legal, mas as pessoas têm dificuldade de comprar, porque ainda tão, a gente ainda está passando por um processo de mudança de mentalidade, né, de algumas compras. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai pertencendo a essa mudança de mentalidade. Vai aos pouquinhos, mas a gente vai chegando lá.
Sem dúvida.
Eu vou deixar meu contato. O meu e-mail é liliana.pinelli@impacthub.net. Também tem o e-mail do próprio Impact Hub, que é Rio de Janeiro nosso, é riodejaneiro@impacthub.net. Tem, a gente está no Instagram, né, com o Impact Hub Rio. E, bom, vou deixar meu telefone também, estou super aberto para o WhatsApp, se alguém quiser conversar, é 21 99622-1588. Fiquem à vontade, eu adoro essas conversas, eu acho que é no... A gente vai no um a um, quando a gente vê, a gente é um monte de gente querendo um futuro melhor para a gente, para o planeta, para os nossos filhos, netos, e acho que esse é o poder da transformação.
E também, para quem tiver algum tipo de dificuldade, pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento, tem um QR Code, eu terei o maior prazer de repassar para a Liliana, caso vocês enviem qualquer tipo de informação através da nossa central de relacionamento, né? Mas vou deixar também os contatos anotados aqui para que apareça para os nossos ouvintes do podcast. Bom, Liliana, eu quero só agradecer, foi um prazer, foi muito gostoso, passou muito rápido esse bate-papo, né? Só tenho que agradecer para você disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes, é uma honra.
Eu que queria agradecer a oportunidade de poder falar de um tema que é tão caro para mim, para minha sócia, para minha empresa, eu acho que para todos. Eu acho que, no fundo, é um assunto que acho que a gente precisa ter mais espaços para a gente falar. Queria agradecer por você disponibilizar esse tempo, fazer perguntas tão pertinentes, tão importantes. Eu acho que também esse papel de que perguntas fazemos para o mundo, né? Então, muito obrigada pelas suas perguntas, pelo seu carinho e sua atenção.
E, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Muito obrigado. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!